estado, ele é um pouco mais detalhado, então isso acaba ajudando a poder classificar de forma, né, melhor, naturalmente, as emergências e aquilo que é mais emergencial. Então isso vai nos dar mais agilidade no processo de classificação. E como é uma política pública do Estado, nós da Fundação naturalmente temos aí trabalhado junto ao Estado para poder sempre melhorar esse acolhimento, melhorar o atendimento da população. A gente passou então a fazer o uso agora, a partir de hoje, do protocolo. Seremos o primeiro hospital do Meio Oeste a utilizar esse protocolo estadual de classificação de riscos.
Quando você menciona que o protocolo é mais detalhado na classificação, urgência, menos urgência, mais urgência, né? Até aqui a gente acompanha que isso é classificado por meio de cores, né? A pulseirinha do paciente, ou mesmo a cor. Quando você diz que é mais detalhado, dá para citar algum exemplo de como isso aprimora o atendimento do paciente que chega aí?
Então, dentro da classificação de riscos do protocolo estadual, ele é mais detalhado porque nós conseguimos identificar um AVC com mais urgência, podemos identificar um infarto com mais rapidez e mais agilidade. Então, isso, na verdade, dentro do parâmetro do novo protocolo de acolhimento, ele nos traz mais indicadores aonde conseguimos identificar melhor as emergências e classificar melhor as cores para cada paciente.
E, assim, no beabá mesmo, Rafael, do atendimento aí no plantão, no que melhora? Dá para citar algum exemplo? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta assim, mais prática, né? Digamos que alguém chegue aí com muita dor e o diagnóstico depois ele vai sair como problema de vesícula, né? Pedra na vesícula ou pedra no rim, enfim, um apendicite que é urgente, né? De uma intervenção cirúrgica urgente. Como é que vai ser aprimorado o atendimento dessa pessoa, ou até o diagnóstico, exames, enfim, melhora também?
Então, a classificação de risco, ela não dá o diagnóstico, né? Mas ela classifica o grau de urgência com base nos sintomas do paciente. Então, o que acontece? Como o protocolo do Estado tem um detalhamento maior de informações relacionadas aos sintomas do paciente, naturalmente a gente vai conseguir classificar esse paciente, né, com mais rapidez e conseguir classificar esse paciente, né, exatamente dentro daquilo que se enquadra nos sintomas que ele tem. Então, o que acontece? Isso vai aprimorar a classificação do risco desse paciente. Então, o detalhamento de informações de sintomas vão, de fato, melhorar a classificação dele, podendo, de fato, adiantar o atendimento dele por ser uma classificação mais precisa.
Rafael, volta e meia, a gente ouve um ou outro, né, paciente aí do Hospital Dr. Zé Atanásio comentando sobre os diagnósticos, né? A queixa mais comum é que quando há o atendimento, não há pedido de um exame de sangue, ou de uma ultrassom, ou de um raio-x, que os pacientes familiares entendem que pode aprimorar o diagnóstico desse paciente. Há casos que, inclusive, outro médico atendeu em outro dia e fez os exames e realmente chegou a um diagnóstico, digamos assim, mais aprofundado, né? E um tratamento mais assertivo sobre aquele caso. Alguma orientação do hospital para não fazer exame, não fazer raio-x, não fazer ultrassom, digamos, não gastar, vamos supor assim, com esses exames? Ou é o médico que decide? Vocês têm intenção de modificar isso de alguma maneira?
Assim, o hospital, ele não tem nenhuma interferência sobre diagnóstico. Então, hoje, o que a gente sempre fala é que existe uma boa gestão dos exames de diagnóstico. Mas os exames de diagnóstico, eles são critérios únicos e exclusivamente médicos, né? O hospital não tem a interferência sobre um diagnóstico médico. Então, hoje, com base na consulta médica preliminar, ele identifica a necessidade ou não, né, da solicitação de exames. Sejam eles de exames laboratoriais, exames de ultrassom, exame de tomografia, de raio-x, enfim, qualquer tipo de exame que o médico entender ser necessário, o hospital pode oferecer. Então, isso é único e exclusivamente critério técnico médico. Então, a gente entende que cada médico tem um formato de trabalhar, cada médico tem seus critérios técnicos e clínicos, e ele vai avaliar, né, com base na consulta que ele faz, com base nos sintomas do paciente, ele que vai avaliar a necessidade ou não da solicitação de exame, né? Então, o hospital não tem nenhuma forma de gestão, principalmente nesse sentido de não pedir exames, né? Nós não temos a premissa da economia ou deixar algum paciente desassistido justamente por isso. Então, o hospital, ele precisa fazer boas economias e ser eficiente, né, nas economias que de fato sejam relevantes, mas nunca negligenciando alguma coisa para qualquer paciente, seja qualquer tipo de atendimento, ou de exame, ou de assistência, independente de qualquer coisa, né? Nós não temos economia vinculada a esse tipo de situação.
Não colocam limitação para o médico, então,
plantando nenhuma limitação.
Não, não Rafael, e esses exames, sejam laboratoriais ou de imagem, são cobertos pelo SUS, pelo atendimento do plantão?
Então, hoje nós temos parte desses exames subsidiados pelo SUS e parte subsidiados pela Fundação. Nosso contrato SUS prevê um quantitativo de tomografias, que nós fazemos 80% a mais do que é previsto pelo contrato com o Estado. Então, hoje nós recebemos do Estado um valor de R$11 mil por mês, quantitativo de tomografias, e realizamos quantitativo de 160 a 170 tomografias por mês. Então, esses R$11 mil não cobrem e não custeiam o valor das tomografias. Falando basicamente de tomografia, bem como os outros exames também, de laboratório, exames de ultrassom, de raio-x, enfim, os valores vindos, né? O recurso SUS, pelo contrato, ele não subsidia na integralidade o custo que a gente tem com esse diagnóstico.
O hospital fica com uma margem aí de pagamento com recursos próprios, então.
Exatamente.
Mas mesmo assim não tem, digamos, para esses exames mais simples, vocês não colocam limitação de teto para os médicos?
Não existe limitação, nenhuma limitação para nenhum tipo de exame diagnóstico dentro do hospital.